A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, o programa Fator de Risco de hoje vai conversar com você sobre a esquizofrenia. Conosco aqui nos estúdios estão os médicos Luiz Henrique Argrives, diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília. Doutor Antônio Geraldo, primeiro, sintomas da esquizofrenia. O que é essa doença?
Olha, a esquizofrenia é uma doença bastante complexa, é uma doença mental. Nós temos envolvimentos com fatores biológicos, fatores psicológicos e fatores sociais, tanto na origem quanto nas manifestações dessa doença. Bom, para poder falar para uma população leiga, para entender como é que se apresenta, quais são os sintomas de uma pessoa que tem esquizofrenia, nós podemos começar dizendo que tem alucinações. O que são alucinações? Alucinações, para a pessoa que está tendo, são fatos reais, verdadeiros, como alucinações auditivas. O que é isso? A pessoa ouve uma voz que fala para ela, ou vozes que conversam entre si, ou voz que dá ordem, ou voz que faz comando para ela. Ela não vê essas pessoas, não sabe de onde que é essas vozes, como é que elas aparecem, mas ela sabe que elas existem. E essa pessoa acredita piamente na existência dessas vozes, que são chamadas então alucinações auditivas. Por exemplo, naquele filme Uma Mente Brilhante, tem exatamente momentos em que o paciente enxerga pessoas, como são alucinações visuais, que essas pessoas estão falando, conversando com ele. Então, ele tem, então, quando está conversando com ele, alucinações auditivas. E, na verdade, aquilo é só ele que percebe. Aquilo não existe. Existe apenas para o paciente que está vivenciando aquela situação. Ali a pessoa tem, por exemplo, ideias delirantes, que nós chamamos, que são delírios. Os delírios, ele tem ali delírio persecutório, ele acha que pessoas estão perseguindo, que pessoas vão fazer mal, que pessoas querem encontrá-lo e vão fazer mal para ele de todas as maneiras, e ele inclusive foge, se esconde. Isso é uma ideação delirante que a gente chama de delírio, no caso aí, como é de perseguição, que é um delírio persecutório.
Certo, doutor Antônio Geraldo, por exemplo, mas também tem uma característica da esquizofrenia que é até a organização lógica do pensamento, né? Ela se altera, não altera?
Veja bem, normalmente a lógica é intrínseca, é da pessoa. Não é uma lógica para mim ou para você, tá? Porque o delírio, ele não tem um referencial. Quando é deliroide, assim, deliroide é o quê? Eu olho para esse microfone e aí eu faço uma ideação em cima disso. Tudo bem, isso é deliroide. Agora, o delírio não. Eu não tenho motivo nenhum, não tenho ruído nenhum, não tenho nada, não tenho razão nenhuma. E eu passo a achar que estão comunicando comigo, que aquilo é um sinal. Exemplo, eu passo de frente um posto de gasolina, tem várias pessoas, uma fila enorme para abastecer. O que é que você pensa? Você fala, vai ter aumento, ou está tendo desconto, ou vai faltar combustível, assim, numa coisa máxima, que os antigos chegaram a ver essa questão de falta de combustível, que fechava 8 horas da noite. Então existia essa possibilidade. Ou nem essa, mas é lógica, né? Você fala, todo mundo está na fila que vai faltar. Mas a pessoa faz pior. A pessoa vai e fala assim, olha, isso significa que vai estourar a Terceira Guerra Mundial. Estão fazendo isso para se preparar para a guerra, porque vai acontecer a guerra, e o culpado, aí ele já começa a se referenciar a isso tudo como sendo dele, relação com ele. Então, ele está tendo uma ideação delirante. Então, não tem lógica nesse sentido aí.
Agora, certo? Normalmente, numa doença, Antônio Geraldo, qualquer, uma doença normal, né, comum, no dia a dia que a gente tem um mau contato, as pessoas, quando se sentem doentes, elas tendem a procurar ajuda, procurar um médico. No caso da esquizofrenia, o paciente, ele tem essa percepção de que ele não está bem e ele procura o médico, normalmente são os familiares que acabam por fazer isso porque ele não percebe que está doente.
Eu até queria completar essa pergunta do Luiz Henrique, que ela é conhecida da população, quer dizer, as pessoas têm noção do que é esse sintoma, de onde procurar, quais são as reações, porque eu imagino que quando começa, ela não deve começar de uma maneira assim exuberante, né? Ela normalmente deve começar com pequenas coisas que estão acontecendo, que a pessoa leva até assim para aquela direção do, é o estresse, é o cansaço, é alguma coisa assim. Como é que há essa percepção de fato da esquizofrenia?
Veja bem, a percepção, eu posso te dizer assim, que o último a ser procurado é o psiquiatra. Então, por aí nós já conseguimos ver que a percepção, ela está muito longe da realidade. Por isso que um programa como esse é extremamente importante para orientar a população. Por quê? Primeiro, a mística que tem sobre as doenças mentais, a mística que tem de procurar o psiquiatra, e depois as pessoas começam a achar, não, isso aqui ele tá tendo possibilidades paranormais, ele está vendo espírito. Mas só que isso evolui de uma forma tal, assim, que as pessoas começam a perceber que a pessoa está, entre aspas, o que eu estou dizendo aqui, claro, doido. Está com uma loucura.
Que está fora da realidade.
E aí sim vai procurar algum tipo de ajuda. Mas às vezes a evolução da esquizofrenia é tão lenta que a pessoa tem um aspecto assim esquizotímico, esquizoide, para depois ficar esquizofrênico, que leva anos. Quando chega no psiquiatra, você vai ver que a pessoa já tem uma evolução ali de anos. Porque a pessoa já era na infância uma pessoa fechada, recatada, separada, ausente do meio social, com poucas relações sociais, completamente restrita ao relacionamento social. Os anos vão passando, ela é uma pessoa que não conversa com ninguém na sala de aula, e as pessoas costumam chamar de esquisito, né? Óbvio, gente, que eu não estou falando para médico, eu estou falando para a população em geral, então estou tentando ser o mais claro possível para a população entender. E aquela pessoa, então, que é esquisita, encurvada, fechada, fechadona, pouco contato, pega alguns apelidos, né? Fulano de tal, não, porque vamos para isso, não, vamos fazer isso, não, vamos brincar disso, não, vamos... Tudo é não.
Dizer, é antissocial,
é um fechamento, né? É antissocial, chega a esse nível. Quando a coisa fica grave, que tem agitação, que briga, que rompe, aí é mais fácil, as famílias vão diretamente. Mas vários casos eu atendi já na vida, em que a pessoa tem 10 anos de reclusão dentro da casa, está fechado, está isolado, tem seus rituais, tem seus comportamentos dentro de casa, as cismas, estão querendo fazer mal, eu não vou sair, alguém vai me fazer alguma coisa, e vão deixando. E não pode, na verdade, quando começa com qualquer comportamento estranho, fora do padrão da realidade, dos outros filhos, dos amigos, dos outros irmãos, você tem que perceber que tem algo diferente. E quem cuida dessa área é o médico psiquiatra, tem que levar o psiquiatra. Não tem condição de chegar ao psiquiatra, que leva ao clínico, tá? Que leva ao psicólogo, mas precisa que um profissional atenda essa pessoa e dê uma orientação. Imagine que nós temos aí na população em geral de 0,8, alguns trabalhos chegam até 1,5% da população em geral com esse quadro. E no estudo americano, eles falam em 1,3% da população. A gente acaba falando
população
que tem...
Americana ou mundial?
Aí é um estudo americano, a população americana. Mas nós sabemos que a população mundial varia de 0,8 a 1,5. Então é um número muito grande. Por quê? Porque essa é uma doença que crônica, de evolução muito ruim e de resposta ao tratamento muito ruim. Se a gente fizer intervenção precoce no início ou precocemente ou até intervir antes de aparecer os delírios e as alucinações, o futuro já muda, você já pode ter uma perspectiva melhor. Veja bem, por que eu estou falando isso? Porque na Austrália, por exemplo, faz-se um trabalho de intervenção precoce, onde os centros de saúde já pega aquelas pessoas que têm entre os familiares, pessoas que têm a doença, e já começa a colocar aquela pessoa sob vigilância e cuidado. E assim, ao primeiro sinal de que vai fazer uma psicose, que vai ter um surto psicótico, já faz a intervenção. Então, o que a gente tem? Se você tem na população em geral, você fala que tem 0,8 a 1%. Mas se tem tios e primos, isso aumenta. Se tem netos com a doença, aumenta mais ainda. A relação, se tem irmão, você vai para 10% de possibilidade. Se você tem um pai ou um irmão gêmeo que tem, já vai para 15% a mais de possibilidade. Se os dois pais têm a doença, é quase 50%. E a concordância entre gêmeos monozigóticos chega a 50%. Então não tem dúvida que a doença, ela é biológica, mas que tem fatores, né? Tem a genética, mas tem o fenótipo, quer dizer, os fatores ambientais, fatores psicológicos, fatores sociais, que tem uma influência muito grande, tanto em aparecer, como a forma como a doença se manifesta.
Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, nós vamos saber do Dr. Antônio Geraldo da Silva qual a influência do álcool e das drogas no quadro da esquizofrenia. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.
Remédio é coisa séria.
A forma de guardar os remédios é tão importante quanto a forma de usar. Regra número 1.
Nunca deixe os remédios ao alcance das crianças. Alguns podem até levar à morte. Outra coisa muito importante é guardar os medicamentos em suas embalagens originais. Isso evita confusão. Já imaginou se você troca as embalagens e pega um remédio para o ouvido e o pinga nos olhos?
Campanha pelo uso racional de medicamentos, Rádio Câmara e Anvisa.
Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o Dr. Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília, sobre a esquizofrenia. Doutor Antônio Geraldo, se a gente descobre cedo, ou se descobre antes, ou se ele já tem essa proporção avançada, assim como 40, 50% de chance, é possível com medicação evitar que a esquizofrenia se manifeste?
Esse trabalho que é feito na Austrália de intervenção precoce é exatamente com essa finalidade. É por isso que no trabalho com saúde mental é importante você trabalhar com promoção da saúde, para as pessoas saberem que é o que nós estamos fazendo aqui, e depois ter a intervenção, que é a prevenção a nível primário e atenção também a nível primário. O que eu quero dizer com isso? Muito bem, se a pessoa tem uma tendência, tem um quadro de esquizofrenia, você vai proteger essa pessoa de estressores, por exemplo, álcool e drogas. Pode ser um fator desencadeante forte para essa pessoa. O índice que existe de pessoas que têm esquizofrenia e que são adictos, quer dizer, que também têm dependência à bebida, a cigarro e a drogas, é muito alto.
E que acaba até confundindo depois o diagnóstico, né?
Muito.
Se a pessoa, às vezes, não fez um surto típico de esquizofrenia, faz uso de droga, às vezes a própria família ou o próprio médico, às vezes, na hora de fazer o diagnóstico, acaba acreditando aquela sintomatologia ao próprio uso da droga, não é isso?
Exatamente, e acaba às vezes achando que é uma psicose por droga. Só para você ter ideia, senhor, 66% dos esquizofrênicos fumam.
Uhum.
66%. Tá? Isso é complicado. Por quê? Porque quando fuma, o Hargreaves pode falar bem disso, porque a especialidade é da área bem dele, mas aumenta o metabolismo hepático,
uhum,
não é isso?
Uhum.
E diminui os efeitos parkinsonianos, quer dizer, os efeitos colaterais do medicamento. Então, quando você entra dentro de um hospital psiquiátrico, você vê muito paciente esquizofrênico fumando, porque ele descobre aquilo empiricamente, que fumar diminui os efeitos colaterais que ele sente e o remédio é eliminado mais rapidamente. Então, muitas pessoas são esquizo e não melhoram, às vezes, nunca, nem a agitação, nem um quadro como um todo, porque fuma um, dois maços de cigarro por dia. O remédio não vai funcionar adequadamente.
Que, aliás, um filme que você citou do Mente Brilhante, ele tem inclusive isso do cigarro, né?
E da bebida, né?
É.
30, 50% das pessoas que têm esquizofrenia fazem síndrome de dependência ao álcool. 15 a 25% tem dependência ao THC, quer dizer, a maconha. Né? 5 a 10% dependência de cocaína. Esses índices são muito altos,
E como é que é a relação, por exemplo, na questão do suicídio?
Olha,
e da própria violência contra as outras pessoas.
É, e aí eu vou falar primeiro do suicídio, okay, porque eu quero gastar um tempo maior nessa questão da violência.
Okay.
A gente tem que explicar isso bem para a gente não ter medo do paciente. Assim, ó, a questão do suicídio, as pessoas creditam o suicídio apenas à depressão,
uhum,
né? Acham que só o deprimido que vai ter. E não é verdade. O índice de tentativa de suicídio durante a vida de um paciente portador de esquizofrenia é de 50%. 50% tentam suicídio. Isso, nós temos trabalho mostrando isso, vários livros que você pode encontrar. Isso são citações que nós temos. Algum ouvinte que se interessar, quiser passar um e-mail, a gente pode fornecer esses dados. 10 a 15% morrem de suicídio. Isso no estudo de segmento de 20 anos. E até 80% podem ter doenças não psiquiátricas que não são diagnosticadas e que também pode ter algum fator de influência na causa do suicídio e na piora do prognóstico da doença.
Se você me permite, Humberto, acho que até valeria a pena a gente fazer um comentário. Gostaria até que o Antônio Geraldo me corrigisse, se não foi isso, mas é importante a gente lembrar que o suicida, tem alguns mitos que envolvem essa questão do suicídio. Uma delas é de que o adolescente não suicida, quando na verdade ele suicida.
E o índice tem aumentado cada vez mais entre 15 e 25 anos.
Tem muita gente que acredita que o suicida, ele não deixa aviso, né? Tem aquele negócio, se ele quiser suicidar, ele não avisava, mas isso também não é verdade. Tem suicida que vai avisar, tem suicida que não avisa. Isso daí. E muitas vezes, ele, quando quer suicidar, às vezes ele tenta de alguma forma avisar ou comunicar, não é isso?
É, agora, o paciente esquizo, né, Gris, uhum, ele tem essa coisa, por exemplo, ele pode suicidar porque ele ouviu uma voz que comandou
que ele
pulasse.
Ele, né?
do décimo andar, que ele pulasse do quinto andar de um prédio, que ele pulasse da torre de TV, porque ele ouviu uma voz e que fez
isso.
Deu uma ordem para ele. Ou uma ordem que ele cometesse esse ou aquele ato. Aí nós caímos do lado da agressividade. Todo mundo fala assim, nossa, mas o paciente então esquizofrênico é muito perigoso. Gente, se pegarmos as estatísticas sobre violência, nós vamos ver que elas estão ligadas a álcool e drogas, na maioria das vezes, e trânsito. Tá certo? Quando não é isso, quando você vai falar de violência por arma de fogo e tal, quais são os casos em que você pegou assim que são tão ligados à esquizofrenia e à doença mental? O último que foi um grande caso nacional foi em São Paulo, dentro de um cinema, que tem o quê? 4 anos, isso?
Até um pouco mais, né?
Ou mais, 5 anos e tal. Então, assim, o paciente psiquiátrico não é perigoso, as pessoas não precisam ter medo do doente mental. O doente mental precisa de ajuda, ele precisa de auxílio, ele precisa que a gente dê a mão e vai ajudá-lo, vai levar o médico, vai tratar, ele precisa tomar medicamento, tem que lembrar que ele não faz porque ele quer, ele está fazendo, está fora da realidade. Lembrar que ele precisa de total apoio. E as pessoas às vezes fogem de medo que é perigoso. Não é. O doente mental, via de regra, ele não é perigoso. Então, assim, fechando, assim, o doente mental, via de regra, não é perigoso. Ele precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa de carinho, precisa ser levado ao médico, é preciso ser dado um medicamento para ele, é preciso que cuide dele bem, adequadamente, para que ele tenha uma possibilidade de melhor resposta. E se a gente intervém no início, quando a pessoa começa a ouvir vozes, quando ela começa a ficar estranho, quando ela começa a se afastar, ou começa a usar droga, ou começa a usar bebida, depois você vai investigar, o médico investiga, ele vai saber, não, porque eu estou ouvindo as vozes, estão perturbando demais, aí eu bebo para ver se eu esqueço, se eu não ouço, se eu consigo dormir. Ah, por que você usou a droga? Não, para ver se isso some, porque isso é muito ruim e tal. Então você descobre, levando, você intervém cedo e você pode dar um futuro muito melhor.
Agora, qual que é o prejuízo intelectual que existe? Por exemplo, você fez uma referência a respeito daquele filme do Mente Brilhante, e ali era a vida, que foi um filme baseado em fatos verídicos, né? De um grande professor,
matemático.
Um grande matemático, inclusive ganhou o prêmio Nobel, né?
Isso.
Depois foi agraciado com o prêmio. É uma coisa frequente, por exemplo, nós encontrarmos pessoas com grande inteligência, com grande capacidade de estudos acadêmicos, sem que haja prejuízo dessa atividade intelectual dele, mesmo com a doença mental coexistindo? Claro que a medicação lá mostrou que ali poderia ter algum prejuízo ou não.
É assim, ó, você vê aquele professor, ele fez uma palestra em Madrid, falando do quadro dele. Eu tive a oportunidade de assistir num congresso mundial que teve em Madrid, e assim, você vê claramente que ele teve perdas. Apesar dele ser gênio, quer dizer, ele pode ter queimado muitos pontos no QI dele, mas ele teve perda. Teve perda e continua tendo perdas. Por quê? Porque essa doença, como o Creshman chamou de demência precoce, hoje a gente chama de esquizofrenia, foi mudando a terminologia. A gente sabe que há perdas. Depois do primeiro surto, para o segundo, há diferença. Há perdas. Há diferença na resposta ao tratamento e há diferença no futuro cognitivo da pessoa, quer dizer, na capacidade de pensar, na capacidade de analisar. Tem sim perdas. Não há para você dizer assim que as pessoas mais inteligentes têm mais tendência a ter essa doença. Isso não é real. E nem falar assim, a pessoa é e vai continuar a vida inteira com a mesma capacidade dela tendo crise. Não é verdade também.
Só tirando uma dúvida aqui com relação, por exemplo, você falou do TDAH e a gente fazendo aquela historinha de vida ali da criança, né? Quando a gente comentou do outro dia, que é aquela criança que às vezes tem dificuldade de aprendizado. Isso, por exemplo, valeria na investigação de uma criança, de um adolescente, esse tipo de história, é a criança que não está conseguindo aprovação no colégio tal, ou não tem nada a ver? Ou a gente vai encontrar como possível de ter um quadro esquizofrênico a criança inteligente, a criança que está tendo bom aproveitamento escolar?
A faixa etária que aparece não é normalmente na infância. A faixa etária que aparece é no início, entre 15 a 25 anos, vamos pegar assim como sendo essa faixa. E se a pessoa tem alterações nesse sentido, nessa faixa etária de 15 aos 25 anos, muda o comportamento está diferente. Normalmente não começa assim, de um dia para o outro, não. Tá? Mas pode acontecer, mas normalmente não é assim, não. Então, você deve investigar. você deve investigar, porque essa é uma doença altamente cronificante. É uma doença que a pessoa vai ter todo uma perda ao longo da vida, né?
Certo, doutor Antônio.
Por quê? Porque há uma, só para fechar essa coisa da cognição aqui, ó, há uma diminuição da atenção, uma diminuição da concentração, da abstração, da compreensão, da autocrítica, e isso são perdas. É claro que quem tem isso rende melhor do que quem não tem. Quem tem isso inalterado, né?
Certo. Uhum. Doutor Antônio Geraldo, eu queria perguntar ao senhor, a recaída, ela piora as sequelas que a esquizofrenia pode deixar?
Sim. Toda vez que você tem mais um surto, que você entra mais, em mais uma fase aguda, você tem uma dificuldade para tratar, a dificuldade de tratar aumenta, e o quadro vai ter mais um grupo de sequela que vai ficar. Então, você teve um primeiro, você teve X de sequela, um segundo vai ter 2X. Vai ficando pior, o que nós chamamos como método de prognóstico. O prognóstico vai ficando ruim.
Quer dizer, é importante que haja manutenção da medicação mesmo quando aparentemente os sintomas desapareceram.
Isso é extremamente importante. As pessoas às vezes acreditam assim, primeiro que é só medicamento. Não é. Você tem que ter medicamento, que ela é a base do tratamento. Vamos dizer assim, 80% é a base do tratamento. Mas aí você tem todo um grupo que você pode ajudar sobre isso, que é a psicoeducação, que é orientar a família sobre a doença, para o próprio paciente, a psicoterapia, porque a psicoterapia ajuda não só o paciente a manter-se em tratamento, a compreender melhor o que está acontecendo, como também clarear para a própria família e proteger mais.
Quer dizer,
eu não estou dizendo que a psicoterapia sozinha trata, não.
O paciente também é ator do processo, né?
É ator do processo.
Ele tem que participar, né?
Exatamente. Terapia ocupacional para a pessoa, acompanhante terapêutico, aquela pessoa que vai levar uma pessoa no shopping, no cinema, para poder fazer integração social. Fazer com que o paciente chegue à relação social o mais normal possível. Muitas vezes esses tratamentos não funcionam, Racris, por causa do seguinte. Porque tem um dado mostrando que um estudo nacional sobre esquizofrenia de uma agência americana que mostra o seguinte, que menos da metade dos pacientes sob tratamento para esquizofrenia estão recebendo doses de antipsicóticos ou então versões psicossociais adequadas. Então, na verdade, às vezes a intervenção psicológica está inadequada, a intervenção social está inadequada e a dose do medicamento está inadequada. Por isso, não tem uma resposta assim boa.
Eu queria agradecer, então, o Dr. Luiz Henrique Argrives, diretor do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e o Dr. Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília, pelas suas explicações hoje sobre o que é, afinal, essa doença ainda pouco conhecida, que é a esquizofrenia. Obrigado. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Antônio Soares e Ricardo Coelho. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.